Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com Felipe, direto de Joinville. Olha aí, fala Felipe.
E aí, MP? E aí, pessoal?
E aí, você tá numa galáxia far, far away ainda?
Ainda.
Jogando muito Star Wars, mas eu imagino que agora sua experiência com a Galápagos vai ser útil pra gente conversar sobre a distribuição do Magic.
Com certeza.
Mas vamos deixar os erros acontecerem, se eles acontecerem, se os atrasos acontecerem, né? Antes sejamos esperançosos de que tudo vai dar certo e de que teremos pré-releases e promos em dia, né, Felipe?
Com certeza, eu acho isso... Tem que ter, né? É o mínimo que a gente espera.
É, pois é, que não tenha acontecido até o momento. Mas vamos lá, hoje o programa ele é mais curto, né? Ainda é um programa em ritmo de férias. O Eli, manda um abraço pro Eli, pro pessoal do Pauper, ele tá gravando Pauper View hoje. Fiquem de olho que deve ter episódio novo do Pauper View também saindo essa semana aí. E quem quiser falar com a gente, o e-mail rapidoscast@gmail.com, Facebook, Twitter estão aí embaixo, nosso padrinho, se quem quiser nos apadrinhar também, fica à vontade de estar aí. E o Twitter é @rapidoscast. Ô Felipe, você ainda lembra por que Rapidoscast?
Porque aqui é BR.
Aqui é BR. Hoje a gente vai levar os ouvintes lá pra Ravnica, né? Aquele plano que é inteiro de uma cidade só. Que coisa louca. E vamos falar das 5 guildas que faltavam, né? 5 guildas que estão vindo em lealdade em Ravnica. E também vamos fazer uma manutenção que é um bem bolado aí de um GP que teve pra comentar o mini combate e alguns spoilers de destaque aí da nova coleção, né? Já que não dá pra deixar tudo pro próximo programa, senão vai ficar umas 3 horas. É, mas antes disso, vamos lembrar que alguns ouvintes falaram aí que faltou falar algumas coisas no último episódio que foi de retrospectiva 2018, né? E é claro, é muita coisa que aconteceu no ano passado, mas eu acho que faltou sim destacar um produto nacional, Felipe, produto local e em português, que foram os livros, contos de Magic, que a Megan fez a tradução, né?
É, isso é, aí
é uma novidade aqui, precisa ser destacado, isso mesmo. E também faltou falar do app de Magic, que foi prometido pela Wizards e não foi lançado. Uma promessa não cumprida, mas quem quiser tem o My Magic App, que é quem quiser, né? Quem tem acesso aí ao iPhone, que é um app que tá lá na App Store. É um app brasileiro e tem várias funcionalidades que foram prometidas pela Wizards. Então a gente orienta aí o pessoal a testar, ver se o app te atende bem, né? Esperamos aí.
Pô,
que chegue lá.
O iPhone é sacanagem.
É, o criador falou que chega aí pra Android logo mais. Mas acho que tem que fazer algum sucesso também lá no iPhone, né, para suportar um crescimento para outra plataforma. É uma outra coisa também que um padrinho falou, é que é o seguinte, uma orientação aqui, nessa época de Ultimate Masters, né, que inclusive vai ter um restock agora, uma nova impressão de Ultimate Masters, que é um produto caríssimo, é uma orientação pessoal, filmem as aberturas dos produtos, tá, porque pode vir produto defeituoso, que às vezes não é má fé do vendedor, às vezes é a própria Wizards que às vezes não colocou a box topper ali, por exemplo, ou ela se perdeu.
Algum problema na produção, né?
Pode ter sido, né, ninguém tá salvo disso, mas enfim, importante abrir o produto e assim, desde a embalagem do correio que veio, né? Para que você tenha algum tipo de prova de que você não adulterou o produto, que ele realmente veio assim, tá? Então é uma dica aí, principalmente com produtos caríssimos, né? Não vai pegar um booster de terras natais e fazer isso. Mais
pode vir o grande Barão de Sanger.
Não, se for pra filmar, filma, posta no YouTube, faz o first pick, né? Pra brincadeira, mas pra se proteger, acho que a melhor coisa é filmar, não precisa postar, né? Mas se der algum problema, você tem alguma prova. Principalmente produtos caros. Mas é isso, Felipe. Vamos pra manutenção então, falar de spoilers. Vamos lá?
Bora lá.
Vem teu baú.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Vamos começar com uma carta que custa 4 azuis e 2x, manipulação em massa. É um feitiço e você ganha o controle de x criaturas e o Planinautas alvo. É claro que essa é uma carta de Commander, não é uma carta para jogar stun. Mas Felipe, eu coloquei ela aqui porque ela lembra a gente que uma coisa que muitos já suspeitavam, né? Que a Globus, Illuminati, a Ursal jogam de azul.
Exatamente.
Manipulação em massa. A Ursal, ao contrário do que muita gente pensava, não joga de vermelho. Joga de azul. tá aí.
No mínimo, é em bolas do meio, acho que é 6 manas também, né?
Isso, é em bolas 6 clutches, é 6 manas.
6 clutches, é, não lembro mais.
Né? E é mais fácil de castar do que isso.
É, então, é, mas você pode pegar...
Ah, com 8 manas você pode pegar 2 cartas, acho que não vale a pena, não.
Com 10?
Com 10 pegar 3, aí, eventualmente. É. Tem uns ramps bons aí no standard, quem sabe, mas eu não apostaria, não. Acho que é uma carta com muita carta de comando. É. O que tem mais chance é o Dovinban, cara, finalmente, né? Dovin, grão, árbitro. É, ele é uma branca, uma azul, entra com 3 marcadores e tem mais um até o final do turno. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador, você coloca um marcador de lealdade nele. Então, é, se você atacar com 5 e as 5 engatarem dano, ele ganha 5 marcadores. Menos 1, você coloca um topter, um voar, que é um artefato, e você ganha um de vida também. E menos 7, você olha as 10 cartas do topo, põe 3 na mão e o resto no fundo, em qualquer ordem. E aí, Felipe, o que você achou?
É interessante.
É, eu gostei.
Não é um planning out muito óbvio, né? É difícil. Não. Ele não joga necessariamente sozinho, né?
Não, ele precisa, parece com o Jace, né, nesse sentido, ele precisa de outras criaturas pra meio que usar a primeira habilidade, mas o fato de ele ter um menos um ali que coloca uma fichinha com voar, te dá um pouquinho de vida que pode ser útil com alguma habilidade de Orzhov agora, né, inclusive tem uma carta atualmente no standard que toda vez que você ganha vida, é um encantamento branco de 2 manas, toda vez que você ganha vida você pode pagar 2 pra comprar uma carta, então pode ter alguma relação com isso aí também, e eu gostei dele nesse sentido, até porque ele custa 3 manas, não dá pra pedir muito dele, né? Mas, assim, a princípio, Felipe, é um planning out de uma habilidade só, você concorda? A primeira e a ultimate não fazem nada. A primeira, você precisa ter um setup. E a ultimate não ganha o jogo. Você vai escolher 3 cartas das 10 do topo, mas não ganha o jogo de maneira nenhuma. Então, acho que a única habilidade relevante, assim, muito à frente de todas as outras, é o menos 1 de pôr um top.
É, você... eu acho que como ele ganha marcador de lealdade, muitos, pode ganhar muitos com a primeira habilidade, eles não fizeram um ultimate OP.
Sim, faz sentido.
Então, você botaria qualquer deck porcaria que foldasse a mesa, ganhava o jogo.
Sim, sim. É, eu ainda acho que pode até ver algum jogo em deck zaga, né? Tem o Mono Blue Temple que tá jogando aí no standard, mas, enfim, eu acho que ele tem alguma chance de aparecer, mas não é espetacular, né?
É um plano. Pensa, você tem um deck mais agrozinho. Aí você, por algum motivo, baixa ele lá, sei lá, no quinto turno, engata com 3 criaturas, no turno você já compra 3.
Ah, mas você tá ganhando mais, né? Você já pode engatar dano com 3 criaturas, é um win more.
Não, mas pode ter, sei lá, 4 ou 5 criaturas 1.
As criaturas 1 que eu tenho interesse em ter são aquelas com evasão. E aí sim é uma forma de tirar mais proveito dela e comprar carta
pode
depois.
Pode ser alguma coisa assim pra você ter mais gás contra um deck de controle, alguma coisa assim.
Pode, eventualmente pode.
Ou um deck winnie que você não, pra não perder o gás quando você encontra um midrange, alguma coisa assim.
Dá pra pensar.
É interessante.
Porque... Mas é um planalto de standard, né? O que não é um planalto de standard é a Kaia. Fala da Kaia pra gente, por favor.
A Kaia também custa 3 manas, né? Uma mana e Orzhov. E ela entra com 3 marcadores de lealdade. No mais um, ela exila dois cards, até dois cards, de um único cemitério, e aí você ganha 2 pontos de vida se você exilou um card de criatura.
Ok.
Então ela entra subindo, né? Vai pra 4 e te dá um pouquinho de vida e tira alguma coisa do cemitério. No menos um, ela exila uma permanente com custo de mana convertido igual ou menor a 1, que não é um terreno.
Tá bom.
É bem, né? Bem situacional. O custo 1 é bem raro, né? Então talvez dificilmente você vai usar o menos 1. Não sei. E o menos.
Pode seguir.
E o ultimate dela é menos 5. Então ela causa ao jogador uma quantidade de dano igual ao número de cartas que ele tem exilado. E você ganha essa mesma quantidade de vida.
Okay.
Então se ele exilar alguma coisa ela já exila 2, vai dar algum daninho.
O interessante é que não precisa ser as cartas exiladas por ela, né? Se ele exilou coisas pra Delve, ou pra alguma outra habilidade, ou você baixou Rest in Peace, por exemplo, conta.
Se você der um PF.
É, um PF, essas coisas, conta pra ela, tá? Mas ela é uma planalta que parece muito mais pra o formato externos, e mesmo assim, eu achei ela ruim. Achei ela uma porcaria, pra falar a verdade. De novo, são duas habilidades que não fazem nada. A primeira não faz nada. A última também é muito situacional. E a habilidade do meio eu consigo ver um uso, mas assim, é tão raro. Tira o quê? Tira Cálice, tira Vial, tira Fist de Merit Lage, tira um Death Shadow.
Pifinido,
Delver, Pifinido, as coisas, uma coisa ou outra do deck de lanterna. Mas assim, ela é muito situacional e você quer realmente gastar essas três manas com uma carta
já
dessa e ela não ameaça nada, sabe? Precisa muita coisa acontecer pra ela ameaçar, te dar algum valor.
Precisa ser um deck a entrar contra um deck que seja preciso de cemitério e tenha coisas com custo inferior a um.
Não, cara, não. Eu acho que ela...
Você pode colocar ela contra burn.
Então, a gente
você tá chegando... vai ir lá...
Estamos chegando no mesmo lugar. É uma carta de sideboard para formato eterno. E mesmo assim, eu acho que ela não entra.
Não, ela é relativamente fraca. Ela não tem impacto imediato.
Você precisa ter uma densidade muito grande de alvos para ela no Legacy, por exemplo, para você considerar colocar ela. Se tiver um deck, pode baixar ela. Então,
você não... pode usar um deck que tenha especificamente feito para ela. Você coloca Rest in Peace, joga tudo pro a Leyline. Exila tudo e... Quer ganhar o jogo no ultimate dela.
Não, você não vai ganhar o jogo assim, Felipe. Você vai ter morrido acho bem antes. Eu acho que a cara foi
ruim. Mas você pode fazer um deck control com ela de finish.
Ah, meu Deus. Não. Lá vem as teorias malucas. Você pode também tentar ganhar jogos, né? Então eu...
Mas ela ganha, pode ser menos 5 ou 20 de dano.
Olha, uma coisa...
No Legacy, em quantos turnos demora pra ter 20 cartas no cemitério?
No cemitério?
É.
É rápido, depende do deck, é rápido.
Então, se você tiver uma leyline, você dá 20 de dano depois de 2 turnos, aí você dá um terceiro.
Não, você não tem, Felipe.
No sexto turno você mata o oponente.
Não, você já morreu até aí.
Não, por isso que eu falei controle, aí você não vai morrer, né?
Você quer montar esse deck? Tira um sprint pra mim depois de você
ganhar. Não jogo Legacy.
Tá. O que ela tem de bom é a arte e o custo, né? Que é só 3 manas. Só isso. E a gente nunca sabe o que vem por aí no standard. Pode ser que ela venha a ser útil no futuro. Mas por enquanto é a pior planinauta dessa coleção.
Eu acho que ela veio pra colocar um pouco em xeque a própria... Como é que chama? Caramba, esqueci.
Quem?
Os Golgari, né? Porque precisa das criaturas no cemitério, então você... Porque precisa das criaturas no cemitério, você pode ir tirando as criaturas.
Ah, eu acho...
Controlar um pouco eles.
Mas é um long shot. Não, gastar uma carta e 3 manas pra isso, eu acho um long shot. Não, ela se defende muito porcamente e ela não ameaça nada. Eu acho que não vale a pena nada. Tem outras cartinhas que tiram carta do cemitério.
Mas não sei porque elas fizeram ela então. Eu acho que eu pensei nisso. Talvez ficaram com medo disso.
Não, é que nem todo...
Que é recorrente.
Nem todo Planalto precisa ser bom, né? A gente vai falar de um agora que também não é bom. Pra mim é o segundo pior. Os três Planaltos dessa coleção são ruins, na minha opinião. E o segundo pior é o Domi Raid. Domi, Portador do Caos. Duas, uma vermelha e uma verde. A arte é linda, by the way. Entra com 5 e mais
três
um.
As artes são boas.
Oi?
As três artes são boas.
É, as três. Mas a do Domi tá bastante legal. Então, 4 manas, entra com 5 mais 1. Adiciona uma verde ou uma vermelha. E se for gasto numa criatura, ela ganha tumulto, né? Lembrando que tumulto é habilidade Gru, que você pode escolher quando a criatura entra em jogo, se ela entra com marcador mais 1 ou com ímpeto. Menos 3 do Domi, você olha os 4 cards do topo, pode colocar até 2 criaturas na mão e o resto no fundo é em ordem aleatória. E menos 8, você ganha um emblema e coloca, que diz, você coloca uma ficha 4-4 para atropelar no final de cada turno, né? De cada turno, não é de cada turno seu, é de cada turno. Por que que eu achei ele ruim, cara? Ele se defende muito bem, porque ele tem 5, entra com 5 e pode dar um mais 1, mas ele, assim, também não faz nada, não coloca nada em jogo, tem. Eu sei que baixar uma criatura com tumulto é muito bom, mas você quer gastar o seu quarto turno inteiro pra baixar uma carta que pode acelerar em uma mana a tua próxima criatura?
Não. Agora você vai fazer ele no 4 turno pra pegar 2 criaturas, e aí no quinto turno você vai baixar uma das criaturas que você buscou com ele.
A tua contagem de criatura tem que ser muito alta pra você conseguir ver duas criaturas com esse menos.
É, mas é igual...
Não são 5, são 4.
Agora era o primeiro do Unri.
Eu nem lembro.
Ele entrava como top end pra buscar os bichos.
Ah, você olhava o topo.
Ele entra pra dar gás.
Colocava na mão.
Não lembro se era o topo. É pra... Ele é meio que assim, o topo da curva pra você buscar bicho.
É que aqui você precisa dar menos 3 pra ele. Você não tá crescendo. Antes você crescia, né? Mas assim, o que eu vejo de pessoal usando ele é com o tirano da carnificina, né? Você baixa ele no quarto, no quinto turno você acelera um tirano pra baixar 7-6 com ímpeto ou uma 8/7 que tem a Hexproof. Mas eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu acho que o Dovin, se vejou que o Dovin tem alguma chance. Mas de novo, né? Pode ser que o decks Gru estejam mais bem posicionados do que decks Azorius. E aí o Dorne pode encaixar em uma ou duas cópias em um deck Gru. Mas de novo, eu não vejo tantas habilidades relevantes assim, não. Acho que não, nós estamos mal acostumados.
Acho mais pra você querer cavar pra ter mais gás, por exemplo. Ou seu oponente der uma cólera, você baixa ele e busca dois bichos, do que pra, sei lá, outra coisa.
É, num cenário desse, ele é bom. Yeah. Mas não
ele
é espetacular.
Ele é bom contra control, né? Não, ele é bom contra control, porque ele entra, busca bicho. E se ele, seu oponente não matar ele, você sobe com haste.
Mas mesmo assim, né, a ultimate dele é muito difícil de chegar e não ganha jogo. Não. Colocar uma ficha por turno também. Não.
Mas
ganha.
Você lembra como a gente analisava a Planalto? A gente nunca olhava a ultimate.
É, era sempre o menos que se defende era sempre e o mais que dá valor.
É e o ultimate é aquela coisa, se der, deu.
É assim mesmo. Ô Felipe, pra esse programa não ficar infinito, vamos passar então? Infelizmente tem que passar. Vamos pro Absorver, cara, que voltou lá de invasão, hein? Duas azuis e uma branca, instante anula mágica alvo e você ganha 3 de vida. Você jogou com essa carta na época?
Não cheguei a jogar com original.
Não, eu tinha um Counter Rebel que usava 4 cópias disso aí. É bom lembrar o vídeo seguinte, com essa carta no Standard, você pode visar cartas que não podem ser anuladas, como o próprio Tirano da Carnificina ou Benefire, tá? Você pode tentar anular essas cartas só pro efeito de ganhar vida. E isso já é uma grande coisa, porque às vezes a gente dá um Benefire para matar que é a conta certa, né? Então se o oponente tiver acesso aí a absorver, já é uma carta que naturalmente vai pros decks que podem castar. E sem querer, esses decks ganham alguma proteção contra esses decks que são muito agro ou que matam ali contadinho com Benefire ou com aquele Fight with Fire duplicado lá. Fora isso, eu acho que, sei lá, cara, a minha aposta era numa versão de Ionizar, que você ganhava 2 de vida, mas que custava, em vez de uma azul, uma genérica. Eu acho que absorver é um pouquinho pior, limita um pouquinho mais onde você pode jogar, mas acaba sendo melhor nesses decks que pode jogar, porque se você vai colocar essa carta de qualquer jeito, você vai tá se beneficiando um pouquinho mais, né? Um vida a mais é bastante.
É bem mais difícil de jogar do que um branco e um azul.
É, mas tá aí, absorver voltou. Tomara que os decks de Teferi não saiam do controle, por favor. Já tá difícil. Ô Felipe, fala pra gente do anjinho novo, Anjo da Graça.
Anjo da Graça, uma criatura anjo de 5 manas, 3 incolores, 2 brancas, tem lampejo, voa, que senão não era anjo, 5/4. Quando ele entra no campo de batalha, até o final do turno, todo dano que reduziria seu total de pontos de vida a menos de 1, o reduz ao invés disso a 1.
Uhum.
Um efeito recorrente no Magic, né? Interessante. E ele ainda tem uma outra habilidade. Se você paga 6 manas e exila ele do cemitério, seu total de pontos de vida vira 10.
É, ele é um anjo mítico, né? Acho que deu pra ver aí pelas habilidades que você falou, que é um efeito de carta mítica mesmo. O fato de ter lampeja que coloca essa carta acima do normal. Só que na curva 5 ela tá brigando com a Lyra, que é um Benislayer, né? Mesmo assim, eu acho que é uma carta que tem alguma chance aí de aparecer, pelo menos em sideboard, contra alguns decks que tentam ganhar de uma vez só, sabe? E tem duas habilidades, né? Também você pode voltar pra 10.
Exato, nem você impede o oponente de ganhar no turno. E se você conseguir matar ela, ou descartar ela, ou qualquer coisa, você ainda pode ganhar no máximo 9 de vida.
Isso aí. E sem falar que você ameaça dar 5 de dano com evasão no turno seguinte ao qual você impede só morte.
Exatamente.
É. Bom, por fim temos mais uma carta interessante aqui, que é o assistente de detenções. É uma azul e uma branca. É rara, né? É um Veldakiano mago. É mago. Isso já é interessante. É 1/3, Felipe. Quando entra em jogo, dá uma esfera de detenção aí em alguma permanente, né? Você zela permanente até ele sair de jogo. Lógico que não pode visar terreno.
É um nome propício desse.
É. O que você achou?
Ah, como tudo na vida é bom, mas pior do que se fosse um encantamento.
Concordo, cara. Eu acho...
Feed Hunter e coisas do tipo.
Eu acho que essa carta não tem uma casa, esse é o problema pra ela, né? Primeiro que nenhum deck de controle vai jogar isso. É uma porcaria em deck de controle. Se fosse 2-2, ainda você podia dizer que dá um clock aí, mas clock de 1/1 não adianta.
E deck não dá Fentax da vida.
É, tem que ser algum deck que possa, sei lá, procurar essa criatura e baixar ela talvez com lampejo e tal, não sei. No modo eu consigo ver.
Eu acho que é deck win que você tá, você quer que tirar coisa da frente pra bater.
É, eu
se depois voltar pra... Não tem muito problema se voltar depois.
E assim, essa carta tem um mérito em cima de Banisher Priest ou Fiend Hunter, né? É uma carta que pode tirar planinautas, pode tirar ponte traiçoeira contra os decks de lanterna, coisas assim. Então, no Modern eu consigo ver pelo menos
Company.
No Company?
No side do Company, sei lá.
Ela pode ser buscada por Company, a Cord também. E é um mago. Não sei se no Standard isso vai fazer alguma diferença, mas para decks de controle, atualmente no Standard eu não vejo uma casa pra ela, não. Isso dentro de um corpo de criatura assim, eu também acho que é bem frágil. Talvez entra como sideboard pra tirar token, porque tokens estão bem fortes no Standard. Aí sim, vale a pena. Mas, de novo, 3 manas, 1/3 é fraquinho. Vamos pra notícias boas agora,
Felipe?
Oi, pode falar.
Criaturas com esse efeito, geralmente tem esse rate aí de defesa e poder. Geralmente nessa faixa.
Então, esse é o problema, né? É um clock muito pequeno pra você tentar se defender, né, de uma remoção dela e da volta das cartas que ela exilou. Mas enfim, eu acho que eu tô meio acelerado. Hoje é você que tá lerdo demais. Ou as duas coisas, né? Um que tá já no ritmo aí semanalmente, o Magic, o outro tá voltando aí. E falando em voltar, Felipe, você tem que decidir sobre o Modern, cara. Porque o GP São Paulo desse ano, que será em 13 de abril, será Modern. Foi revelado agora a agenda do segundo bimestre, do segundo trimestre do começo do ano aqui das Magic Fests.
Maravilha, quer dizer que nossos GPs Modern foram lotados.
É um prêmio para quem joga Modern aqui no Brasil, um dos formatos mais populares, né? No último CLM foi o formato mais jogado, mais do que Standard, inclusive. E é interessante ver dessa agenda aqui que tem 13 GPs anunciados, tá? Entre abril e junho. Só 3 deles vão pagar o mínimo. Terá uma premiação de $35 mil distribuída aí entre os jogadores, né? E um deles é o GP São Paulo, que é mod. Os outros dois são GPs Standard, tá? O Vili Edel já falou lá no Twitter que isso aí é uma baita mancada da Chanfai Boy Events, né? Por que que o GP aqui em São Paulo é o único Modern que paga tão pouco? Parece que não tem motivo.
É o único GP, né, que paga pouco.
É o único... Os outros dois Standard, né, que pagam pouco também. Mas por que é que nós temos esse decréscimo na premiação, sendo que nós colocamos mais de 1.400 jogadores no último GP Modern, que foi aqui em São Paulo? E tem lugares que tiveram menos jogadores do que nós e estão com $50 mil para distribuir, né? Eu acho bem mancada e acho que a gente tem que responder com presença. Tem que responder indo no GP, jogando o principal, para mostrar para eles que aqui tem mercado para isso, que vale a pena fomentar esse formato aqui.
Eu acho que eles devem estar pensando, o pessoal vai porque só tem esse, então não importa, a gente pode botar o mínimo.
Pode ser, né? Pode ser. O que também é muita mancada.
Não deixa de ser mancada, mas...
Uma outra curiosidade é que nesse trimestre vai ter um GP Legacy, cara. Nos Estados Unidos, em 20 de abril. Uma semana após o GP São Paulo. É o único desse trimestre, tá?
Mesmo dia que o outro GP Modern.
O que
não era comum, porque eles tinham feito todos os GPs do mesmo final de semana, no mesmo formato.
Isso. E falando em formato, cara, desses 13 GPs, só vai ter dois Standard. Modern vai ter três Modern, e o resto é limitado. É muito GP limitado. 3 Modern, 2 Standard e 8 limitados.
Será que vem pra gente? É que estão deixando esses Standard tudo pro Arena?
Eu acredito que sim, o foco do Standard e do limitado deve ser o Arena. É que talvez o limitado de papel também seja importante para Wizards, porque vende, né? Vende carta, vende box. Mas tá aí a agenda, quem quiser, nós postamos lá no nosso Twitter, pode dar uma olhada na agenda. Quem estiver viajando pela Europa ou pelos Estados Unidos aí nesse segundo trimestre do ano, vai poder, quem sabe, visitar um desses GPs aí. Tivemos uma dica do Anderson, nosso padrinho e ouvinte. Ele disse que ele passou um link aqui que tem uma novela, né, que se chama em inglês, ou é uma novel, um romance, um mini romance, daquele best-seller que nós comentamos no último episódio. O autor, que é um best-seller, escreve fantasia, ele foi best-seller do New York Times, e ele escreveu essa novel de Magic the Gathering, e ela foi traduzida em um site, no site mitológico. Então vou deixar aqui o link para quem quiser acessar, que é bem bacana também. Notícia boa também, boa para todo mundo e ruim para uma pessoa, Felipe. O Alex Bertoncini, que é um jogador muito famoso, muito conhecido no Magic, por um mau motivo, né? Ele é conhecido por ser um dos que mais trapaça. mas foi pego ultrapassando em diversos eventos. GPs, Star City, vários eventos. Bonito isso, né?
Foi uma maravilhosa.
Ele foi banido pela vida inteira agora na última atualização da DCI, tá? De acordo com o Twitter e com o Reddit, é porque ele deu fat em uma carta, em uma permanente. Colocou na mão, alguma coisa assim. Ele manipulou as cartas do deck durante um evento, acho que era da Star City, não sei. Tá na internet, então deve ser verdade.
É, exatamente.
Uma curiosidade sobre essa lista de jogadores banidos pela vida inteira, Felipe. Quantos, adivinha quantos são?
Sei lá, o Magic... 25.
Não, é mais que o dobro. 48 jogadores. É mais que o dobro, não. É quase o dobro.
Não,
48 jogadores já foram banidos pela vida inteira. E desses, cara, só 10 não são americanos. O resto, 38 dos 48 são todos americanos. É quase 5 para 1. É. Muito americano banido pela vida inteira. Eu acho que é merecido no caso do Alex Bertoncini. Quiser se aprofundar mais, tem vários estudos aí dele. E ele se provou muito cínico, inclusive, escrevendo pedidos de desculpa. Páginas aí no Face, tweets, coisas assim, pra tentar explicar que ele tem vergonha da fama e que ele cometeu erros e vai superar e tal, e ele continua trapaceando. Isso é bom pra todo mundo porque tira uma pessoa ruim pro tóxica, pro ambiente aí, né, que até coloca mais desconfiança no Magic de papel. Uhum. Vamos fazer uma mini fase de compra aqui também, Felipe, aproveitando? Então, quanto custa um pré-release? Você chegou a ver aí em Joinville, tá?
Não vi. Não vi nem onde vai ter.
Aqui eu vi as lojas mais comuns, né, que estamos acostumados, vão realizar, só que o preço mínimo que encontrei foi R$120. O que é triste, né, porque em questão de 3 pré-releases aí passamos de... 3 pré-releases são 9 meses, né? Então passamos de um valor de R$100, que dava para jogar em M19, Dominária, para R$120 na mesma cidade, aqui, em várias lojas, né? Tem lugar fazendo por R$200 o gigante de duas cabeças.
Ah, tá.
Aí são duas pessoas jogando, tudo bem. É, eu até anotei aqui que o Bazar de Bagdá, a loja do Vilhedo, tá fazendo por R$150, se a tua dupla do gigante de duas cabeças for seu pai ou sua mãe.
Olha só.
Legal, né? Já tá valendo muito a pena aí ter uma segunda geração de jogadores de Magic, tá vendo?
Tá vendo? Você pode ter um filho pra jogar Magic mais barato.
Isso aí, reproduzam. Aí você fica com as cartas, né?
Exatamente.
Notícias do Magic Digital, só tem um recado aqui. Quem quiser jogar selado de Lealdade em Ravnica no Magic Arena, vai rolar sim a partir de 17 de janeiro, tá? Enquanto o pessoal aí tiver de ressaca do pré-release, você vai poder estar sentado em casa jogando selado de Lealdade em Ravnica no Magic Arena. Agora é a hora do combate, o combate é seu, Felipe. Já que teve o GP Modern em Auckland, mal virou o ano, os caras organizam o GP Modern. Teve umas coisas interessantes aí, né? O Matt Ness e o Sam Black fizeram top 8, os dois são da Tiana Fireball. Esse GP teve 1.100 jogadores, então, gente, vamos fazer melhor no GP São Paulo, tá? Fizemos melhor no ano passado, vamos fazer melhor nesse. Tem aqui uma tabela dos decks mais jogados no dia 2, né? Que eles passaram pro dia 2. Os 6 mais jogados, Felipe, do mais jogado pro menos jogado. Band Spíritos, Izzet Fênix, Burn, olha o Burn aí, Grixis Death Shadow, KCI e Mono Verde Tron. Nenhuma grande novidade aí, né? Tirando o Izzet Fênix, que tá muito popular no momento, mas o resto são decks mais staples aí do Modern,
sim,
né?
Sim, é um deck novo, mas que já tava popular, então ele vem em grande quantidade, não é nada super novo nem nada.
Perfeito. E teve uma curiosidade também que os finalistas decidiram empatar porque um deles tinha que pegar um voo.
Eles empataram? Eu achei que ele tinha conseguido.
Acho que teve uma concessão aí. Eles empataram, acho que eles dividiram a premiação.
É que não pode, né? Alguém tem que ficar
com o troféu.
Com o título.
E tal, Alguém tem que ser o campeão. Mas isso é engraçado e serve de lição pra você, viu? Não desista de jogar o principal. Se você estiver confiante, joga o principal. Se você chegar na final e tiver o voo marcado, aí concede. Porque...
Isso, mas se tiver um voo marcado, ele eu vou ter que conceder no round 10.
Justo. E como é que foi esse top 8 aí? Primeiro lugar, Felipe, foi Izzet Fênix, então, representando aí os decks mais jogados, né? Esse deck tem uma carta que eu não via já há algum tempo e eu gosto dela, né? É o Pyromancer's Ascension, duas cópias do Pyromancer's Ascension. E parece que é muito legal de pilotar, cara.
Eu acho um deck bem interessante, ele é muito consistente. Eu não tô seguindo tão de perto, então esse... Pyromancer Ascension, pra mim, é novidade. Mas...
é, acho que o... Eu não vou dizer aqui o que faz Pyro Ascension, né? Mas o pessoal lembra aí que é uma mágica que copia... é um encantamento que copia outras mágicas que você joga. E rola muito bem com cantrips, né? Como Mana Morphose, Todd Scala, que são cartas que ele joga, assim, no deck, né? E pra acelerar Fênix, ele ainda tem Gutshot. E não é só a Fênix, não é só a Arclight Fênix. Ele tem também a Coisa no Gelo, que, pro meu desgosto, vê bastante jogo no modo. Tem as duas funções aí, a primeira de barreira e a segunda de dar um upheaval em tudo do oponente quando você casta a última mágica. É, muito forte. Tem se provado, né? Muito forte.
É muito forte. O deck faz muita mágica. É muito fácil colocar a Fênix de volta na mesa.
E é um deck que pega esse...
fácil flipar o Fing, né?
Ele pega esse conceito de você jogar uma mágica instantânea, ou duas ou três no mesmo turno, e joga no máximo possível que dá dentro do Modern. Que ele usa Gutshot, que é uma mágica que não custa mana nenhuma. Joga mágicas que se reciclam e geram mana, como Mana Morphose. E o resto é quem trip de uma mana. É Todd Scour, por exemplo. Faithless Looting, truque de mãos, né? Serum Visions. Então ele consegue
Oi? Sim, literalmente metade do seu deck é mágica. Então,
sim, extremamente
tem mínimo eficiente. 50% de chance. Tem mais ou menos 50% de chance o jogo inteiro aí de comprar dar usar um cantrip e comprar outro.
É, ele parece ser explosivo mesmo. A piadinha com vermelho aí, né? Mas ele é um pouco explosivo mesmo. Notícia ruim desse GP, Felipe, é que tem 4 KCIs no top 8, tá? De novo, esse deck voltou a aparecer, mas eu acho que é uma gangorra aí do Modern, né? Às vezes você tem alguns decks aparecendo que favorecem que o meta se adapte para outros voltarem. É o caso do KCI, que voltou com 4 cópias. Se fosse só uma, que é a do Matt Ness, que ficou em terceiro lugar, eu entenderia, porque o Matt Ness é o melhor piloto de KCI do mundo. Ele já venceu 2 GPs.
O Sam Black também, né?
Aí teve o Sam Black também, e assim, metade do top 8 foi KCI, então não é só por causa do piloto, né? É interessante que todos eles estão usando a Sai, um deles está usando duas Sai, ou dois Sai, se é macho ou fêmea, Sai Master Top.
Desenho de homem.
Ah, então é o Sai. Pra cada artefato que você joga, você põe um Topter. Que eu acho que ele ajuda um pouquinho a você poder escolher atacar com esses Topters que ele faz com a ponte traiçoeira.
Quando o cara trava a sua mesa, é uma saída, né? Ou se ele dá um jeito de tirar o combo inteiro.
E também é uma forma de comprar carta. Você sacrifica dois artefatos e compra carta. Muito bem. Que mais? Outro deck que apareceu foi o Hardened Scales do Affinity. Inclusive, você que pilota Affinity, Felipe, e também o BW Tokens, esses dois arquétipos não têm aparecido muito. O BW Tokens, lógico, ele é muito enrostido também dentro do formato.
Sempre foi, e ele é bom contra deck midrange, que não é o caso.
Então, os decks não estão mais, por enquanto, não estão assim. E o Affinity foi substituído pelo Hardened Scales Affinity, que é uma versão, acho que um pouco mais explosiva. Essa aqui tá usando o Trono de Geth, você viu?
Sim, sim.
Tá usando o Trono de Geth, tá usando 4 Rengar Backwalker e 4 Balista aí.
Não, é um jeito de sacrificar seu Hangback, né?
E fazer as fichinhas, né, que contam também.
E se prolifera, que aí quando prolifera, você ainda coloca, você dobra, né, no mínimo.
Isso aí. É um deck que tem visto bastante jogo, então eu ficaria de olho nele. É hate de artefato, por enquanto, é necessário. Tem um W
O problema é esse, né, ele toma splash do Iron...
Do KCI. Mas mesmo assim ele é resistente a esses hates, viu? Dependendo de como vier seu draw aí, você consegue resistir bem. Balista e Rengar Backwalker são cartas que resistem bem.
Stone Silence aí não, né?
Stone Silence é um pouquinho chato, mas coisa do tipo, sei lá, como é que é o nome? Comando de Colagan, não faz nada contra esse deck. Destrói um artefato, não ajuda em nada. Falando nisso, o Jund sumiu, né? Nesse top 8 aqui não tem Jund. Tem um W controle, Felipe. Ele tá usando 3 Jaces e 2 Teferis. Olha o split aí, interessante. Tá usando um Benisler, uma Lyra e 3 Rest in Peace no side. A gente falava aí de hate de Grave, né, na nossa retrospectiva, que o Modern tá acho que mais do que no ano passado, talvez, esse ano se alinhando pra ter mais hate de Grave obrigatório no sideboard. Por causa dos decks como o Oco, como o Dread, que tá voltando, então é necessário. O W Control sempre aparece, né? Tem jeito.
Eu tô aqui olhando ele ter usado um Lost. Não lembrava muito. Coloca em segundo do topo da vida pro oponente.
Ah, tá. Uma mana branca.
De vida. Isso. É mais um removal de uma mana.
Verdade. Não... 4 términos, que é muito chato. De criatura só usa 2 Teferis. E de Planalto, aqueles 5 Planaltos que eu falei. Bom, vamos pro último deck então, que é o Titan Shift. Com duas Relíquias de Progênito no main deck. De novo, né? Falávamos de Hate the Grave, não só no sideboard, mas também no main deck. Titan Shift com duas Relíquias no main deck. É bom ver o Titan Shift também jogando. É um deck que precisa aparecer um pouquinho mais, inclusive. Curioso, Felipe, ele tem um Sweltering Suns e dois Anger of the Gods aqui no main deck. Fez esse split aí provavelmente para poder se beneficiar do Psyche do Sweltering Suns, né?
Provavelmente. Deixa eu ver se tem alguma outra.
Acho que não tem outra integração.
Acho que no main deck não. No main deck não.
É, acho que é mais fácil. Adorei esse.
Se bem que tem Meddling Mage, né? Jogando humanos em jogado, acho que no main deck, então.
É verdade, bem lembrado, bem lembrado. Mago Interferidor, bem lembrado. É. Eu adorei esse Rurikhtar no sideboard. Uma cópia aqui, adorei.
Fazia tempo que não aparecia, né? Antigamente aparecia, mas fazia tempo que não.
Adorei, sensacional. Mas é isso, esse foi o GP Modern. Acho que agora tá na hora de viajar pra rápido, cara. Falar um pouquinho das 5 builds que estão chegando aí. Bora lá?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Bem-vindos a Ravnica, um plano que é uma cidade inteira. Cara, já imaginou se o planeta Terra fosse uma cidade inteira?
Olha, não.
Se fosse assim, que cidade você gostaria que fosse?
Tu gostaria ou que será?
Não, que gostaria que fosse. O planeta Terra fosse uma cidade inteira, só contínua. Amsterdã, talvez?
Pô, pode ser. Amsterdã é bom, cara.
É. Seria estranho.
Pode ser um país, um Portugal assim, né?
Pode ser uma cidade. Eu ia escolher uma cidade tranquila, não ia escolher São Paulo, nem muito menos Rio, desculpa os cariocas, mas Rio de Janeiro também não dá. Eu escolhi tipo Muzambinho, em Minas Gerais.
Podia ser Helsinki.
Ah, também. É que essas estrangeiras eu não conheço muito. Mas, tipo, eu escolhi uma cidade bem. Tipo, se fosse Muzambinho, vai. Primeiro que, tipo, o mundo ia ser quase que uma fazenda, então ninguém ia morrer de fome.
Não, mas aí é só pro Uruguai, cara.
Tá, não, mas tipo, ó, imagina, ninguém morre de fome. É, sei lá, ia ter pão de queijo à vontade pra todo mundo, sabia? Ia ser uma tranquilidade, sem essa barulheira, sem esses carros. Ah, o mundo. Seria uma vida no campo, né? Seria ótimo.
É, pode ser Amsterdã, cara. Tem bastante bicicleta.
Pode ser. Mas não é aquele caos que é na China, não, né?
Não, é, pode ser Estocolmo também. Estocolmo é bem mais tranquilo.
Bom, Ravnica não é uma cidade só, mas é uma cidade com vários sabores. Tem vários cantos de cada guia. Tipo Tóquio. Vamos começar pela guilda Hack do Tão, que dá o nome a esse podcast. Aliás, Felipe, só tem duas guildas que tem o nome do fundador, né? E só tem uma guilda que tem o nome do fundador vivo. Ou melhor, dentro do plano de Ravnica ainda, né? Elas são Azorius, que vem do Azor, aquela esfinge que fundou, e Rakdos, né? E o Rakdos, o demônio, tá aí e saiu nas três coleções de Ravnica. O culto Rakdos, né? Que se chama, né? E tem um textinho aqui que eu achei legal do site da Wizards, que diz: para os humanos do culto Rakdos, o futuro de Ravnica é a morte iminente, e não vem a hora disso acontecer. Vivendo sem medo, ou sem bom senso, a vida deles consiste na busca do prazer, causar o caos e demonstrar a fragilidade da vida, né? Faz todo sentido isso quando você vê as artes e as cartas, né? A ideia de diversão deles envolve sempre assassinato, desordem. Na verdade, quanto mais sangrento for, quanto mais pro lado depravado for, melhor pro Rafa.
É, o que eles querem mostrar que a vida se perde fácil. Ah, não tem por que você ficar se preocupando com o resto, a não ser ser feliz da vida. Se colocando desse jeito é mais bonito. Parece, é bem parecido com o Sabá.
É, o Vampire. Do Vampire, né?
É.
Ou é a ideia que você tem do Sabá.
É, que a hora que você olha assim, parece uma coisa, meu Deus, que bizarro. Aí você lê assim, você começa a entender o que se passa na cabeça dele.
Mas tudo isso é um mal necessário pro plano, né? Porque tem vários assassinos nessa guia. Então eles acabam sendo uma força de trabalho importante aí pra fazer o trabalho sujo, digamos assim, né? Eu acho que eles exploraram muito mais essa parte suicida do Hack na edição passada, em Retorno à Ravnica, mas ela ainda continua presente agora. Eles não têm medo da morte, né? E também não têm medo de causar a morte. Eles acham que é mais uma parte natural da vida. E trazer um equilíbrio pro plano, né? E a guilda é liderada por um demônio, que é o Hack, né? E, assim, é unânime isso. Todos adoram matanças e buscam o prazer, né? Às vezes o prazer vem também, né, da parte da carnificina. Tá? Acho que é importante falar de mecânicas e cartas importantes que os hackers trouxeram ao longo do tempo. A mecânica de Dissension, lá, a primeira que foi spoilada de Rakdos, é uma que é uma palavra, só que uma palavra que está em várias cartas até hoje, né, Felipe? Que é Determinação, ou Hellbent, que diz se você não tem cartas na mão, faz alguma coisa. Uma mecânica que jogou até que um pouquinho, né, na época, com uma carta que a gente vai falar depois. E tem tudo a ver, né? Você gasta os seus recursos muito rápido e acaba aumentando o poder daquilo que vem depois.
Você não salva pro futuro, então você dá. Então esse é tudo que você tem, né?
E você não guarda
você
pra volta.
Tudo muito rápido.
É,
não.
É. Em Retorno a Ravnica, a mecânica deles foi. A mecânica deles foi liberar em Retorno a Ravnica, que você escolhia se a tua criatura era mais forte e não podia bloquear, ou se ela era normal. No fim das contas, era uma opção, só que não era como tumulto, né? Tumulto agora te dá uma opção entre duas coisas. Liberar falava, olha, você quer ser mais forte, mas você não bloqueia. Ou ela é do jeito que ela é. Então, não era garantido que você ia ter alguma coisa em retorno de liberar. Então, acho que nessa parte o design não foi muito legal. E a mecânica atual de Rakdos é espetáculo. Nós já falamos no programa de mecânicas de Lealdade em Ravnica, né? As duas cartas aqui que eu separei que chamaram mais atenção lá na época original de Ravnica é Demonfire. Demonfire é uma mana X causa X de dano. E se você tiver Hellbent, né, não pode ser anulado e o dano não pode ser prevenido. E a de Retorno a Ravnica é uma carta que eu abri no pré-release de Retorno a Ravnica e me ajudou. Aí eu fui em segundo lugar no pré-release da Devir, Retorno a Ravnica. Muito graças essa carta, e ela é simples, cara, é Dreadborn, até hoje a gente vê uma preta, uma vermelha, destrói criatura, o Planalto Alvo, uma das primeiras cartas aí, talvez tenha sido a primeira que visou Planalto direto pra remoção, uma remoção direta aí de Planalto, e esse foi o Rakdos, cara, que deu o nome
a esse eu quero ver o lore que eles vão usar dessa parte mais festeira do Rakdos que eles estão colocando nas cartas, né, inclusive nas imagens, então eu quero ver isso refletindo na história. Não é possível que não tenha nada a ver, sendo que eles que mudou, né, o foco da guilda, sem refletir isso na parte da história mesmo. Esse cuidado todo que eles têm em todas as cartas e tal.
Ó, tomara. Eu também tô curioso para ver essa parte. Os Rakdos não são um peso forte na política de Ravnica. Eles pegam um pouquinho da sensação que acontece no plano.
Eles não estão preocupados com a política, né?
Não. Se bem é que a gente nunca sabe, né? Seria interessante dar o controle do plano para esse demônio. Mas vamos para a próxima guilda, que é Simic.
Simic, ele é conhecido... É o Conluio Simic. Ele queria inicialmente preservar tudo da natureza, né? O pouquinho que tinha dentro do próprio plano, né? Já que foi tomado por uma única cidade. Então ele acabou sendo essa coisa que a gente conhece hoje, que é assim... Não vamos preservar, não. Vamos deixar ela melhor. E a gente tem esses bichinhos legais que nem é uma... Um tubarão...
Água-viva.
Caranguejo, água-viva. É.
Caranguejo. Vibra, água-viva.
Caranguejo, sapo. Essas coisas legais. Então, a frase de destaque, né? Há um equilíbrio na natureza e os humanos que se juntam ao conluio Simic que lutam a cada dia para alcançar a harmonia com a força naturais de Ravnica. Eles acreditam que a compreensão respeitosa, mente aberta, são a única maneira da espécie adaptar às ameaças urbanas crescentes.
Ameaças urbanas. Olha só o termo que eles... Tem um pouquinho até de Selesnya aí. Eles, pelo jeito, são um Selesnya um pouco mais voltado para ação, né? Não deixa o ambiente... Não dá para a própria natureza se recompor. Vamos botar a mão aí na ciência, e aí vem a parte azul, né? E deixar que ela atue nessa reconstrução.
Isso, a Selesnya é muito mais deixar como... Preservar como é
isso.
E o que é muito mais... Vamos deixar fazer eles continuar.
Isso. E eles têm uma função no plano, né? Também, como todas as guildas têm.
Eles dão... São os médicos e os biólogos do plano.
É, isso aí. São Simic, médicos e biólogos.
E jogam... aí sai esse bichinho legal. O caranguejo, o tubarão.
E quantas mecânicas da guilda?
A primeira mecânica foi enxerto. Em extensão?
Que mexe com marcadores,
qual que era,
né?
A base? Não, sim, que mexe com marcadores, mas eu não lembro exatamente o texto dela.
Ah, é... Ela, a criatura tem enxerto, ou terreno, por exemplo, tem enxerto X. E quando alguma outra criatura entra em jogo, inclusive criaturas do adversário, você pode mover esse marcador pra ela, pra... simplesmente por mover. E assim, normalmente a criatura tem uma habilidade. Assim, criaturas com marcador mais um tem voar. E aí você podia distribuir marcadores na tua mesa.
Ok, e... Depois veio evoluir.
Evoluir.
Que é se uma criatura entra no campo de batalha que tiver um poder maior, ou poder ou resistência maior que a criatura que tem evoluir, você põe um marcador mais um.
Isso aí. E evoluir, curioso é que veio de uma ideia de uma Great Designer Search. E aí evoluiu, desculpa o termo, claro. Para o Magic de verdade aí. E agora a mecânica é adaptar. Nós já falamos. Então, Felipe, todas as três mecânicas têm a ver com marcadores mais um. Acho que a guilda já não consegue mais fugir disso, né?
Não, eles meio que cercaram o conceito de evolução como fazendo ela ficar mais forte.
É.
Ter mais poder e resistência.
É. E de certa forma é isso mesmo, tá certo. E quantas cartas?
É, sobrevivente são dos mais fortes.
É,
as cartas, a primeira é Cooling Oracle.
Oráculo Enroscado, pô, clássico.
Enroscado. É uma criatura cobra, elfo e druida.
Não, eu acho que você não precisa falar o que as cartas
não?
fazem. Não, acho que o pessoal deve lembrar.
Okay.
Ele jogou demais na época. Né?
Mas
é só pra lembrar que ele é representativo aí da guilda. O tipo dele é que vale a pena falar, né, Felipe? É uma cobra o quê?
Elfo e druida.
Ah, tá. Faz todo sentido. Cobra, elfo, o quê? Lógico.
Ah, ele é tranquilo.
Quem é que pensa numa cobra e também não pensa num elfo e num druida, entendeu?
Sim, claro, com certeza. Porque que uma cobra elfo seria? Um druida? É só o único emprego que ela vai conseguir. Talvez de range.
Mas essa carta ficou mais, acho que jogou mais em Standard e também em Extended, né? Na época que tinha Extended. Agora a próxima.
Falecida. A outra é o Experiment One.
É, Experiment.
Que essa jogou no Mono Green Modern. Jogou bastante
Modern.
No T2 também.
E no Standard, isso aí.
Humano Uzi.
É. Curioso. É, a próxima guilda são os Orzhov, cara. Aqueles lixos, né? É, os Orzhov são dedicados ao crescimento e ao poder. Se você acha que... Se tivesse uma guilda, assim, pra representar Brasília, seria os Orzhov, entendeu? Eles se chamam Sindicato Orzhov, pra começar. E eles se escondem atrás da religião, cara. Mas é tudo uma farsa, tá? Essa devoção é só uma farsa, uma cortina de fumaça pra um modo de controle que eles exercem sobre todas as formas de vida que eles tocam. Inclusive a pós-vida também. Eles compartilham a ambição de melhorar as próprias vidas. Então não estão olhando para todo, estão olhando para eles. E todos os recrutas começam de baixo nessa guilda. E aí com muita dedicação e doação, eles crescem nas posições. Chegam até pontífices e coisas assim. Eles eram originalmente a guilda mais espalhada por Raven. Tá, né? Tinha sempre uma igreja Orzhov em todo lugar. Mas agora eles estão mais focados em regular comércio, regular bancos também, entre outras atividades. Então, assim, não é uma guilda nobre, tá? São um nicho mesmo, um nicho humano, um nicho true. Eu não gosto muito da ideia dos Orzhov, pra perceber, né?
Por que, cara? Você pode, olha, você tem sua vida inteira e sua morte inteira pra subir na guilda. Uma hora você chega lá.
Não, eles são vilões, cara. Eles são vilões.
Não, com certeza são vilões. São vilões e é interessante você ver o branco no papel de vilão, que não é uma coisa que o pessoal associa logo de cara, né? Mas, na verdade, o branco só quer dizer ordem.
Então, sobre essa ordem, uma coisa que os Orzhov têm e que todos nós temos dentro de nós um pouquinho, né? É, por causa dessa hierarquia rígida e da forma como eles querem aparecer, até por serem negociantes e tal, eles têm muita cerimônia, eles têm uma pompa muito grande, sabe? Como é que você chama? Um dos pecados lá que você...
Soberba, não?
Acho que é soberba. Não tem outro nome pra soberba?
Não sei.
Tem?
Deve ter, com certeza tem.
Que o Al Pacino fala no Advogado do Diabo. No final.
Não,
você tá digitando aí os pecados capitais. Mas
vamos achar.
E o ouvinte tá gritando. Infelizmente eu não posso ouvir o pessoal que tá gritando.
Ah, cara, esse é o tipo de coisa que a gente esquece, né? Ganância aqui, ó.
Não, mas não é ganância.
O orgulho.
É orgulho. Eles têm esse orgulho, essa pompa.
Ele tem os dois, na verdade.
Eles acabam...
O Orzhov, ele pega os dois.
É, então, todos nós temos um pouquinho disso. Eles são escravos deles mesmos, né? Se eles valorizam tanto negócios e dinheiro e a noção que os outros têm deles, né? Eles acabam sendo escravos deles mesmos. Mas, pra mim, só tem coisa ruim, assim. Por que, que alguém olha pro Orzhov e fala, nossa, é isso que eu quero ser, sabe? Só se você for muito Spike e quiser... poder, porque aí você tem uma chance. Mas se você for, assim, se você não ligar pra pisar em cima dos outros, pra escravizar os outros, tudo bem. Aí é problema seu, você pode ser um Orzhov, porque talvez seja o melhor caminho pra obter poder mesmo, né? Inclusive poder sobre entidades de outras guildas. É só você criar dívidas com eles, ou eles forçá-los a criar dívidas contigo. Aí você vira um Orzhov poderoso. Mas sobre as mecânicas deles, Felipe, a primeira é assombrar, lá atrás, né? Assombrar, que dizia que quando o card for cemitério, você pode remover de jogo. Quando o card for colocado no cemitério vindo do jogo, você remove ele de jogo assombrando uma criatura alvo. E aí faz alguma coisa quando se assombra ou quando a criatura assombrada morre, coisas assim. Né? Era lá de Pacto das Guildas. Oi?
Não, era uma bem interessante essa questão.
Ah, cheio de partes móveis. Eu nunca gostei de jogar assombrar porque é muito texto.
Dá trabalho.
É trabalho,
é interessante. Mas é interessante, eles tinham coragem de fazer essas coisas ainda.
É verdade, bem lembrado. Depois veio o extorquir, acho que é mais simples, né?
É bem mais simples, muito mais simples.
É só pagar uma mana e extorquir um de vida, drenar um de vida, né? Curiosidade sobre extorquir é que, como o texto da mecânica é que tem o símbolo de mana híbrida de Orzhov, você pode colocar cartas que tem extorquir em decks que não tem a identidade de cor Orzhov, que só tem, tipo, o Crypto. A gente vai falar das cartas aqui, tem uma delas é o Crypt Guest. Né, que chamou muita atenção lá na época, de Gatecrash. O Cryptguest é monopreto, você pode colocar em um deck monopreto. O teu commander não precisa ser branco e preto, porque o símbolo só aparece no reminder text da mecânica, né? Não aparece durante ele mesmo. Só terminando as mecânicas, a próxima agora é pós-vida, nós já falamos dela. Talvez seja a melhorzinha aí de todas, né? Se bem que Stalker até que jogou um pouquinho, mas pós-vida tem muito potencial, afinal é vantagem de
cara. É que Stalker tá lá, né? Você não tinha muita coisa que você não pagava mana por extorquir, no sentido, a carta não costumava custar mais.
Isso é verdade.
Então era uma coisa que era sempre um bônus.
É porque assim, não é a carta que tem, né? A carta dá extorquir pra todas as outras mágicas subsequentes.
Sim.
Então, assim, algumas eu acho que custava um pouquinho sim, mas não foi tanto quanto pra inviabilizar a aplicação da mecânica. Né?
Então, geralmente você tinha alguma carta que você quer usar, ela tem extorquir também, olha só.
É isso aí. A última carta é lá de... como é que é? Pacto das Guildas, né? Que foi o Orzhov Pontífice, ou Pontífice Orzhov. Um bichinho lá de 3 manas 1, que dá mais um, menos para as criaturas que você controla e o que o oponente controla, quando você assombra. Né? Foi uma cartinha que jogou um pouquinho, acho que jogou um pouquinho de Extended também. Eu ainda vejo ele no side, ou uma cópia só em um deck Modern, no Legacy.
É ótimo contra Alps.
É, limpa a mesa, hein?
Jogava no Company no começo.
É isso aí. Tem, então, faz parte do mod, né? Pacto das guildas. Então é isso aí. Agora vamos para uma guilda também que...
um pouquinho cansativa, né?
A guilda do Teferi.
O Senado Azorius. Eles são basicamente, eles querem estabelecer todas as regras de todos os tipos para todo mundo. E eles vão julgar também todas essas regras que eles mesmos criaram. Então eles fazem assim, eu quero que a Mica seja assim, vocês obedecem, senão eu vou julgar vocês por não obedecer ao que eu tô falando.
É o que a Esfinge ela queria mesmo, o que o Azor queria.
Sim, ele quer tirar todo o caos e deixar tudo em ordem.
É.
Então eles basicamente são a parte legislativa e judicial, né? Toda a burocracia, eles representam toda a burocracia, não comercial. Esse fica com Orzhov. Então é basicamente eles e acabam sendo um pouquinho de polícia também, né? Porque como eles vão atrás das pessoas e julgam, tem esses papéis aí.
Ah, tá, certo.
Então a gente pode ir pra mecânica?
Claro, vamos lá. A mecânica original deles, lá de Dissension.
Era Prever?
Prever, isso aí.
Isso?
Isso aí.
E depois vieram o Deter.
É sempre verbos, né? Verbos que... Deter acho que tem muito a ver, o nome Deter tem muito a ver com as olhos.
Sim, né? Com todas as cartas deles.
É, mais recentemente, né, Felipe, vieram com Adendo.
Adendo. Adendo, né?
É, isso aí. Adendo tem, também tem a ver com as olhos, né? A palavra.
Sim, é. O efeito que mais... Achei meio...
Mais ou menos. E as cartas que chamaram a atenção aí? Né? Não, Zeras de Rabo.
É uma... Um que não deve ser muito nomeado, né? O grande árbitro Augustinho IV.
Isso, ele mesmo.
Odiado nos Commanders. E da última coleção de retorno foi o Veredito Supremo. Joga até hoje, né? No Modern. Então é que...
Supremo,
é isso, né? Jogou no T2 também, é verdade, jogou muito no T2, joga Modern. E o Augustinho, que eu não jogava na época, não lembro se ele chegou a jogar no T2, mas imagino.
É, eu lembro dele sendo um vilão no comando. É, mas
no comando, sim, ele é bem...
Mas é isso aí, é uma guilda bem de controle, né? Azul e branco, você não pode pedir outra coisa. Vamos para o lado completamente reverso. A última guilda aí que saiu na Eldar de Ravnica é o clã dos Gru, né? É, eles são completamente selvagens. Na verdade, o desejo deles é se liberar das restrições sociais e das frustrações da civilização. Isso não é pouco, né, Felipe? O que é restrição social pra gente? É você não poder ser você mesmo, né? Você nunca teve vontade de comer com a mão e não poder? E das frustrações da civilização? A grama do vizinho não é sempre mais verde? Ou por que você tem que pegar tanta fila? Né? Essas coisas frustram. Os Grus não querem uma...
Tô olhando o Instagram do vizinho?
Os Grus querem uma Ravnica sem essas coisas. Mais natural e mais à vontade, né? Mais anarquista, digamos assim. E eles possuem, claro, uma sagacidade natural e costumam, por causa de tudo isso, ser bons caçadores e xamãs respeitados dentro de Ravnica, né? É, eles hoje estão mais são mais enxergados como um clã de Amoks ou Berserkers, né? Como é que a gente pode dizer? Amok, Berserker ou Lunáticos, né? Talvez.
É.
Que querem acabar com a civilização do plano e deixar ele completamente sobrevivência do mais apto, do natural, tudo caótico, né? E se eles tinham alguma finalidade quando o Pacto das Guildas foi assinado, lá, né, mais de 1000 anos atrás, ela ninguém mais se preocupa com ela hoje, ninguém mais lembra dela, muito menos os Gru, né? Então, isso é engraçado, eles não estão nem aí, eles destroem as coisas mesmo.
Em alguma época eles esqueceram porque que assinaram.
De acordo com o site da Wizard, são uma guilda de vagabundos, gangues e grupos de assaltantes, e todos seguindo seus instintos primitivos. Tá.
Que sacanagem, olha, que preconceito, saúde.
As mecânicas clássicas aí deles lá, Impacto das Guildas, né, veio Sede de Sangue, foi uma mecânica de sucesso que inclusive veio de volta em um core set, né, se você causa dano, a criatura entra melhor. Depois vem Impulso Sanguinário em Guild Gatecrash, né? Que foi uma mecânica muito interessante, né? A criatura está atacando, você pode jogar uma criatura da tua mão que tem Impulso Sanguinário. E agora, por fim, Tumulto, que é uma mecânica, acho que super bem desenhada e que te dá uma opção, te dá alguma coisa. Cartas aqui para se lembrar da Guilda Gru. Lá atrás teve o Burning Tree Shaman, que é um bicho que punia jogadores que usam terrenos que não tem habilidade de mano, né? E ele era sozinho 3 manos 3-4, que na época isso era relevante. E
pode ser qualquer habilidade, né?
Qualquer habilidade.
Isso que chegou a jogar até um pouquinho de Modern no comecinho.
Ah, é verdade. Não é só de terreno, né? Qualquer habilidade.
Não, é. Por isso que eu jogava um pouquinho no Modern.
Verdade. E mais recentemente em Great Crash, a carta de destaque de Gru foi o Domi Raid, né? Já um planinal, tá aí o único da nossa lista aqui. E que voltou de novo agora em Lealdade em Ravnica, né? Domi Raid da época, ele era um dos poucos planinautas de custo 3 e ele tinha uma habilidade bem relevante aí, né? Que era de 2, de fazer 2 criaturas lutarem. Então deu pra entender por que ele viu o jogo, né? Mas é isso, isso conclui as guildas de Lealdade em Ravnica. E Felipe, agora eu tenho que perguntar, né? Qual foi a guilda que, na parte de filosofia, você mais se aproximou? Dessas 5 aqui.
Quando assim é difícil, né, cara?
É difícil. Porque nenhuma vai te representar completamente. Alguma delas talvez seja um pouquinho mais próxima.
Pô, a Wizards acaba com a graça das coisas, né?
Vai, cara, tem que escolher uma, o ouvinte tá esperando.
Não, eu vou escolher Rakdos, porque aqui é BR.
Ah... Mas você não é assim, você não é tão liberal assim, você não é tão louco.
Não,
assim,
mas a filosofia de vida é que todo mundo tem que ser feliz, entendeu?
É, eles são um pouco sádicos quanto a isso, né?
É que o problema ali, que é o problema da identificação, que não é que aí não identifica com eles, é que o conceito deles de felicidade é um pouco estranho.
Sim, sim.
Mas aí é na filosofia, né? É o conceito de felicidade que eles têm, a definição.
Olha,
e aí você vai pro Grook, também interessante, que na mesma vibe, eles ficam falando que eles são tudo vagabundo, gangue, assaltante, aí como é que vai, né? Não dá. Difícil.
É, então, eu acho que... Eu gosto dessa parte de você promover a liberdade, ser quem você é, mas os Gru não pensam no próximo. O Rakdos também não pensa no próximo, né? Então eu não conseguiria me identificar com eles. Eu acho que eu tô mais, incrível que pareça, para Azorius, porque eles estabelecem as regras e eles seguem as regras, pelo menos no papel, né? Então eu acho que tá mais para mim, assim. Eu não conseguiria ser Azorius,
ou Vince, que... ou
todos, nem Simic, porque eu não tô nem aí para ser fit, entendeu?
Eu acho que eles ligam assim pros outros, né? Não é assim.
Não, os Gru e os Rakdos não.
Eu acho que sim. Quer ver a liberdade de todo mundo, não só individual.
Pra mim, pelo menos no papel, o Azorius é mais assim. Eles têm uma função, que é uma função de seguir a lei, de, sei lá, estabelecer a ordem e tal. Eu não sou, não vivo pra isso, mas eu acho que tá mais parecido com o que eu, sei lá, se eu vivesse em Ravnica, tivesse essas 5 opções com que eu escolheria, sabe?
Mas não sei, é complicado.
Mas me dói um pouquinho não pegar Rakdos, né? Afinal, aqui é BR também.
Simic é muito estranho, cara. Eu não ia ficar fazendo uma cobra elf de vida. Parece muito.
Mas agora vem uma pergunta que pode mudar as coisas, né? Qual dessas guildas você se identifica mais como jogador, em termos de gameplay mesmo? O que você gosta de fazer?
De gameplay é Orzhov, certeza. Mas não necessariamente por Orzhov, pela guilda Orzhov, mas pelo em geral, como é que o BW funciona.
Sei, sei. Olha, eu fico entre Rakdos e Gru, assim como você ficou na pergunta anterior, viu? Eu acho que Rakdos um pouquinho melhor, porque tem acesso ao preto, e o preto tem o tantinho de controle que eu tô satisfeito em jogar. Mas essas duas guildas têm um problema grande, que se chama vermelho. A cor vermelha não costuma ser muito beneficiada por coisas diferentes, né? Não tem muita flexibilidade aí no que ela pode fazer. Mas eu acho que eu tô mais pra Rakdos, cara. Então, aqui é BR, de qualquer jeito, né? Cada um escolheu Rakdos e uma pergunta. Então ninguém será demitido deste episódio, né? É verdade.
É, tem que tomar cuidado com as respostas, né?
Mas
não
já...
vem um pessoal de Azores aí.
Mas eu fiquei encucado com uma coisa que você falou. Já pensou se Rakdos domina o plano, ou de qualquer jeito, sei lá, ou o demônio ganha o controle do plano e estabelece o que o plano vai ser daqui pra frente? Já pensou, cara?
Mas todo mundo vai viver no limite de todo dia. É isso. Ninguém mais se preocupar com o futuro.
O plano vai ser um picadeiro, né?
Exatamente.
É, aquela temática de circo, né, que tinha antes. Aliás, isso me lembrou uma coisa. É. Férias, você viaja por aí, eu passei num circo, cara. E é circo raiz, não é aquele circo Nutella, tipo Cirque du Soleil, não. Circo raiz mesmo, né? Que tem um picadeiro só e... É, eu até lembrei de Rakdos, né? Porque eles têm aquelas roupas e é sempre um circo mesmo. E história interessante, fui ver o Homem-Bala, que cai lá naquela... grade de proteção, a mesma que tem os trapezistas, né? E na hora eu queria, porque eu já tinha assistido um há muito tempo, quando eu era criança, fui ver de novo. E quando chegou a hora, falaram pra gente que não dava porque ele tinha se machucado na última apresentação. E aí a gente ficou sem ver. E não substituíram porque é muito difícil achar um homem daquele calibre, né? Desculpa a piadinha ruim aí, mas é final de episódio. É final de episódio.
Vou ter que concordar com você.
Mas termina com Hack, que aqui é BR. Enfim, essas são as guildas. Agora dá pra dormir em paz. Completamos o ciclo, tá? Não precisa ficar com medo. E semana que vem é o pré-release, né? Lembrando aí, pessoal, ficar de olho. Nós falamos do preço do pré-release. Tá R$120. Não vi promoções de pagar mais barato se comprar adiantado, tá? Pelo menos não relevantes assim. E você precisa escolher uma dessas 5 guildas que nós falamos para jogar o teu pré-release, porque os kits serão diferentes, tá? E quem for jogar mais de um, por favor, manda aquele código lá do Arena pra mim, por favor, porque a gente precisa jogar um selado, né? Pra crescer a coleção aí. porque eu não vou conseguir jogar o pré-release dessa vez aqui também, infelizmente. Mas vou conseguir no Arena, né? Vou conseguir no Arena, que vai ser legal.
No Arena tem que dar um jeito, né?
É, a qualquer hora você joga aí, facilita bastante. Mas dedicar um dia inteiro pra ir jogar um pré-release ou uma madrugada inteira eu não consegui, não, infelizmente. Mas é isso, cara. Passamos aí pelas 10 guildas, 5 antes e 5 agora. E completamos o plano de Ravnica. Agora ver o que acontece na história e ver quais dessas mecânicas novas aqui vão ser as novas staples do Standard. Qual que vai aparecer no Modern, né?
Vamos ver, né? Então, falar bem, eu achei bem fraquinho até essas.
É, eu acho que não tem nada assim tão obviamente absurdo, mas é claro, eu sempre tenho medo dessas que são na cara, assim, uma puta vantagem de carta como pós-vida. Então quem sabe aí GP São Paulo seja, tenha no top 8 mecânicas novas que nós comentamos aqui, né? E cartas novas aí também, quem sabe.
Próximo tumulto é bem interessante também.
Sim, sim, gostei. Acho que a menos interessante por enquanto é a Dendo, que ninguém lembra. A de Simic também é sempre a mesma coisa, põe marcador mais um, mais um, tô nem aí. Então fica pós-vida e tumulto.
É, só se tiver alguma carta que realmente faça... Tem aquele Delverzinho, né? Daí talvez no...
É, que nós não comentamos aqui, né? Mas tem um bicho assim, pode virar 5-5 voar, né?
Pode ser que ele faça alguma coisa. Mas pode sempre ter uma carta ou outra de alguma mecânica que ela aparece e aí... Bom, você vai lembrar da mecânica depois.
É, lembrando que tem espetáculo, né? Esse pode ser o ano de Hackett. A gente vem de umas cartas mono-red muito forte. Isso aqui mantém o vermelho aí em alta.
Eu achei bem legal, mas bem fraco até, né? Como mecânica. Ah, mas interessante. Nem tudo precisa, né?
É, nem tudo precisa ser forte. Inclusive, isso é interessante pro limitado, viu, Felipe? Poultion falou no podcast do Marshall lá. O Poultion é um jogador, ele tá trabalhando agora dentro da Wizard, faz design de cartas, acho que ele faz design do
Cubo também. Ele tá no Developer Team, né?
Eu acho que ele tá no Play Design. Eu acho que ele tá também no Play Design. E ele falou que já é admitido lá dentro, cara, que eles não conseguem, eles já sabem que não dá pra equilibrar 5 guildas, em termos de power level para limitado, né? Eles se esforçam para isso, mas sabe que vai sair desequilibrado. Né? E sabendo que eles têm esse conhecimento e de que eles permitem que o set saia com esse desequilíbrio, a sua vantagem, principalmente, seja você jogando Arena, seja você jogando pré-release, é você estudar o spoiler e tentar descobrir antes dos teus adversários qual guilda é mais beneficiada. Por exemplo, em guilda de Ravnica, se você descobriu antes que Dimir era melhor e Zet também, né? Você tinha uma baita vantagem se fosse para um draft de papel e forçasse essas guildas, né? Enquanto os outros estavam draftando Selesnya ou Golgari, sabe?
É, realmente, verdade, não tinha pensado por esse lado. Se você já... Porque antes a gente tinha, né? Quando a gente... Ah, qual guilda tá... Qual cor tá melhor para escolher no pré-release, né?
É, eu acho que a gente vai chegar na semana que vem no pré-release com dado, com spoiler completo e aí uma análise suficientemente profunda, né? Pra definir quais as melhores, quais as piores, quais que você deve evitar. Mas, por enquanto, dá pra pensar nas mecânicas e nos spoilers que a gente já tem. E sabendo, né, que é muito difícil que tudo esteja equilibrado.
É, não vai estar, não tem como.
Não, é 5 guildas, 5 flavors diferentes, não dá. Você vai errar em alguma coisa, então é natural.
Eu acho interessante, por exemplo, o Rakdos precisa de enablers, né? Se você vem com esse enabler, ele fica bem forte, senão fica complicado. Eu acho que pro limitado é interessante, né? Porque dá uma variedade.
Sim, sim.
Né? Pro formato. Então, acho que tudo precisa ser muito forte, só nada ser muito mais forte que o resto.
É, tem algumas coisas que são fortes jogado, sozinho, né? De novo, pós-vida no limitado, pra mim, pós-vida é absurdo de forte. Mas eu só vi cartas raras, em que você não paga mais, ou muito mais, pelo pós-vida. Eu não vi muitas cartas comuns e incomuns. Então, se você tiver que pagar muito mais, não vale a pena. Provavelmente você vai ser atropelado por hack dos Igru. Então tem que pensar, semana que vem a gente discute a fundo isso aí com todo o spoiler, com as principalmente as comuns e incomuns que vão fazer a diferença no limitado, né, Fer?
Sim, elas que mandam no jogo.
Isso aí. Então vamos terminar por aqui. Quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com. Obrigado, Felipe, por vir aí de Joinville até o Discord para conversar sobre Magic.
Eu que agradeço.
O nosso Twitter é @hackdoscast e até a próxima. Falou.
Falou.